Meu caro ouvinte, vamos falar hoje sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Envolve muita coisa, não só os dados virtuais, mas os dados físicos. Envolve todas as empresas, grandes e pequenas. Envolve você, inclusive, que está me ouvindo e nem sabe disso. Mas vamos entender um pouco melhor isso? Eu estou aqui com a advogada especialista em dados digitais, que é a Marilis Tissei. Doutora Marilis, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia, é um prazer para mim poder estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, né? Novo, inovador no nosso ordenamento jurídico, na nossa sociedade em geral.
Bom, agora eu queria entender um pouquinho sobre o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu fosse tentar definir ela, o que ela significa para nós brasileiros?
Bom, Gilson, eu acho importante primeiro a gente entender que hoje a gente vive numa sociedade da informação, né? Hoje a gente já sabe que informação tem um valor muito alto. Hoje informação vale mais que petróleo. Uhum. Né? Isso muita gente ainda não sabe. E o que é importante a gente destacar disso? Que essa informação, dados pessoais, a lei trouxe a proteção aos dados pessoais. Ou seja, ela beneficia, ela protege pessoas naturais, pessoas físicas. Uhum. Então isso não vem em favor de empresas, ONGs. As pessoas que serão beneficiadas são as pessoas físicas, ou seja, nós, consumidores, trabalhadores, colaboradores, que temos nossos dados armazenados por empresas. Então, assim, o que a gente tem de benefício? O dado é meu, não é da empresa, isso é uma cultura, né? A gente tem a cultura de que hoje os dados são da empresa. Não, eu dei o meu e-mail, meu CPF, meu RG, a empresa fica... em detenção, né, desses dados. Só que esses dados são meus. Então, eles só podem ser divulgados com o meu consentimento. Né? Então, a lei traz também algo que é importante a gente entender. A lei determina quais são esses dados pessoais, né? Meu RG, meu CPF, quais os dados são que são da pessoa. Ela traz também a questão dos dados identificáveis. Por exemplo, dentro do universo de mais de um milhão de advogados que nós temos hoje no Brasil, quantos advogados são mulheres? Quantos advogados tratam dados pessoais? Quantos advogados... E assim ela chega em um advogado específico. Então, dados que são identificáveis. E a questão dos dados sensíveis, que é toda a questão de dados de etnia, de religião, de sexo, de...
Da minha vida pessoal, por exemplo, que diz respeito a mim.
Isso, a saúde, dados genéticos. Então, esses são os dados sensíveis. Né? Então, acho que num teor geral, em suma, a lei trouxe essa proteção de forma geral.
Agora eu vou explorar um pouquinho. Vai ser o seguinte, que eu acho que tem algumas coisas que vai interessar muito a quem está nos ouvindo. Todo mundo sabe que trabalha em empresas de mais diferentes portes, com várias pessoas. No nosso caso, que, por exemplo, que é uma empresa de comunicação, que trabalha com dados que envolvem a empresa, envolve a gente acaba sendo uma imagem pública, mas ao mesmo tempo tem muitos dados que circulam dentro de uma empresa.
Sim.
Dados que você troca com informações, com direção, dados que vivem, são trocados dentro da própria empresa, que dizem respeito à empresa, mas que são divididos entre os funcionários. E às vezes tem os dados pessoais também. Aquela coisa de que tudo que acontecer aqui dentro, que diz respeito a mim, ou a qualquer outra pessoa, que vazar, a empresa é responsável sobre isso.
A empresa é responsável sobre isso, exatamente. E é importante destacar também que não são só dados virtuais digitais, tá? Os dados físicos também.
Os documentos físicos também.
Todos, estamos numa era digital, só que os documentos físicos também têm que ser armazenados e tratados de acordo com a lei. Se a empresa não estiver... fazendo desta forma, ela pode ser penalizada sim, judicial e administrativamente.
A gente estava conversando, inclusive, doutora Marilis, sobre aqueles dados do arquivo morto, por exemplo. Você tem documentos que dizem respeito às pessoas, estão guardados dentro da empresa, alguém vai lá, tira uma cópia e ou digitaliza e coloca ele em circulação. Está vazando dados meus.
Isso, exatamente. Isso não pode acontecer. Nisso você pode fazer com que algum tipo de fraude, algum tipo de discriminação ocorra, né? Hoje em dia, nós estamos vivendo em um mundo que há discriminações raciais, né? E isso não pode acontecer. A empresa pode ser penalizada sim, e as penalizações são severas, né? Temos aí as multas que vão de 2% do faturamento da empresa referente ao ano anterior do ato ilícito, até 50 milhões, né? E por que, Marilis, uma multa tão alta desse porte? Porque se estamos falando de informação que hoje vale mais do que petróleo, não faz sentido que a multa seja de 500, né? De R$ 1.000. Então, ela realmente tem que ter um valor que seja adequado a sua importância.
Aí é ponderado a informação que vazou, a empresa, isso, as consequências que essa informação
tudo
gerou.
Tudo isso, Gilson, tudo isso faz parte de um pacote que será analisado, se for judicialmente, né? Será analisado pelo juiz, se for administrativamente, pela ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados.
Aí tem uma coisa interessante também, porque envolve todo qualquer tipo de empresa, qualquer
isso,
setor e ramo. Se eu sou cliente, por exemplo, de uma empresa, de uma retificadora de motor, a compra de sapatos, de serviços com uma escola de inglês, é a mesma coisa.
Exatamente. Não importa o tamanho da empresa, não importa o segmento, se é a instituição, qual o tipo empresarial, né? Ela tem que garantir o armazenamento adequado e devido das informações pessoais, justamente porque não são delas, são das pessoas, tá? A ANPD vai trazer ainda algumas adequações que não ficaram bem claras na lei. Então, para segmentos de empresas, o que pode ser mais relevante ou mais sensível. Então, a gente ainda vai ter algumas inovações aí para fortalecer a lei.
Agora, quando você fala de relevância e sensibilidade, claro, como você mesmo colocou, cada pessoa, cada caso é caso, tem diferenças de caso também, mas tem muita aquela coisa do cliente que coloca seus dados, por exemplo, na internet. Uhum. Vai comprar alguma coisa pela internet e coloca seus dados. Inclui isso também. Com ao mesmo tempo que eu vou fazer a compra, certeza, por exemplo, numa loja física.
Sim, sim.
As duas estão subordinadas às mesmas leis.
Sim, exatamente. A diferença vai ser de que forma esses dados vão ser armazenados. Se os dados são físicos, eles não vão precisar de hardware, software, que vai precisar as empresas que possuem um alto nível de inteligência artificial trabalhando com ela, né? Então, a forma de armazenar e tratar esses dados serão diferenciadas, mas todas têm que estar em consonância com a lei.
Um exemplo, estou trabalhando numa empresa, de repente sou desligado dela, ou eu peço desligamento, vou entrar em contato com outra empresa para fazer um novo contrato de trabalho. E, de repente, descubro que informações da primeira empresa foram parar na segunda sem autorização minha.
Sem seu consentimento.
Entra nisso.
Entra, com certeza entra sim. Você tem o seu direito resguardado, né? Uhum. De que os seus dados não podem sair dali. E se isso de alguma forma aconteceu, você tem os seus direitos, né? Que a lei também traz os direitos das pessoas naturais de terem os seus dados. Então é um direito que eu tenho de ter os meus dados, todos os meus dados, todos os dados que eu forneci resguardados, totalmente resguardados.
Agora, como é que eu vou poder, dentro de uma empresa, saber que a empresa cumpre isso? Porque você tem que fiscalizar, uhum, de uma certa forma a empresa. A gente viu o que aconteceu, vou colocar um exemplo exagerado, o Facebook, né?
Uhum.
Mark Zuckerberg, que de repente foi chamado na Inglaterra para responder sobre uma série de dados que ele deixou disponíveis para uso, inclusive, de campanhas políticas. Como é que eu posso saber que a empresa que eu trabalho, que não é um Facebook, por exemplo, da vida, tem os meus dados sob controle? Qual garantia que eu tenho de entrar numa empresa e pensar assim, pô, será que eu não estou me expondo? Será que os meus dados...
Sim. A própria empresa, ela vai ter que te dar esses parâmetros. Então, te pedir alguns termos. Você vai ver, a partir de agora, nós temos que mudar a nossa cultura. Eu vou a uma farmácia, para que eu preciso dar meu CPF se nenhum daqueles medicamentos tem desconto? Eu não preciso disso.
Aqueles medicamentos que você compra com vínculo de laboratório, que você tem que fazer um registro, às vezes, para ter desconto.
Exatamente. Recentemente aconteceu de uma farmácia passar os dados dos seus clientes para um plano de saúde, porque daí o plano de saúde sabe como ele pode cobrar, o quanto ele pode cobrar de cada um, qual doença a pessoa tem. Então, a LGPD, ela vem em nosso favor nessa questão. Porque, assim, tá errado isso. Está errado eu precisar passar os meus dados para obter um desconto. Isso aí, eles estão comprando os meus dados. Eu não estou ganhando desconto nenhum.
E, no final das contas, eu estou fazendo uma troca, às vezes, bem injusta.
No final do dia, eu só saí perdendo. Porque daí eu vou ter o meu valor aumentado em outro segmento, em outra empresa, e eu não tenho ideia dessa informação.
Agora, doutora, a empresa também pode começar a controlar os funcionários para eles não colocarem determinados dados que ela faz questão de não saber. Aquela ideia assim, a empresa também não tem que ficar sabendo de certas coisas para que ela não tenha que se responsabilizar por informação que você fornece para ela.
Exatamente. Isso vai fazer parte de uma série de ferramentas que a empresa tem que implementar para ter essa segurança. A lei traz isso. Então, vai da empresa contratar um profissional habilitado, né, que saiba trabalhar nesse sentido para protegê-la também. É igual a questão do compliance. Se compara muito a LGPD ao compliance. Eu também sou especialista da área do compliance. E, nesse sentido, é muito interessante. Por quê? Porque você cria uma série de ferramentas que a empresa tem que seguir para, pelo menos, se um dia ela incorrer em algum ato ilícito, ela falar, olha, eu fiz tudo o que eu podia. Eu me resguardei de todas as formas que a lei me trouxe para que o meu cliente, o meu colaborador, todos os meus stakeholders,
tivessem
as pessoas
protegidos.
Com que eu lido, estejam protegidas. Exatamente.
E aí, se não houve uma proteção de dados, não foi por minha culpa.
Exatamente.
Você nunca vai conseguir se blindar. Fez a sua parte.
Por exemplo, eu entro num carro, eu coloco o cinto, eu posso estar num carro blindado, mas o carro pode pegar fogo, eu posso bater. Então, aconteceu algo que foi alheio à minha vontade, mas eu me protegi de todas as formas.
Entendi.
Então, assim, blindado a gente nunca está, mas a lei traz, ameniza as consequências se a empresa se preocupou em proteger aqueles com quem ela tem relação.
Então, eu tenho que educar para esta lei, e aí eu vou ter que começar a ter uma política daqui para frente para isso, educar pessoas e educar empresas.
Exatamente. E...
A gente vai ter que ser mais esperto um pouco.
Ah, muito mais. É uma questão de aculturamento mesmo. Que nós, pessoas físicas, pessoas naturais, precisamos entender e nos posicionar quanto a isso, e as empresas precisam entender e agir da forma correta.
Vamos falar de uma coisa que todo mundo está usando, que é redes sociais.
Sim.
Em redes sociais a gente solta informação, faz questão de divulgar, tirar selfie, colocar onde a gente está e tudo mais. Até onde essa lei protege certas informações ou não? Porque a gente, às vezes, se entrega muito lá. Né? Onde que está a responsabilidade de um e de outro?
Pois é, Gilson. Aí a gente entra numa questão de que tem pessoas que não se importam com que os seus dados sejam vazados. Então, vai ser uma questão de consciência que cada um vai ter que se posicionar. Eu volto naquilo que eu falei há pouco. Eu me posiciono e digo, não, eu não quero que meus dados vão até esse momento. O Netflix, por exemplo, para mim é ótimo. As informações, elas são boas, Gilson. O que é errado é a forma com que ela é tratada com a falta de ética. Então, eu quero que o Netflix me traga um filme que eu quero assistir. Não quero ter que ficar procurando. Isso, para mim, é ótimo, essa ferramenta.
Claro.
Né? Recentemente, teve um estudo de inteligência artificial que une as informações para descobrir qual a doença que uma pessoa tem. A pessoa não precisa mais ficar 9 meses, 10 meses buscando. É ótimo que a inteligência artificial, que as informações consigam trazer um alívio em 11 minutos, que foi o que aconteceu recentemente. Então, as informações, o tratamento das informações são excelentes. O que é errado é a falta de ética com que elas são tratadas.
Entendi.
Então, basta a gente se posicionar, entender que os dados são nossos e as empresas entenderem e aceitarem que elas precisam se adequar quanto a isso.
Doutora Amarilis Tissei, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Excelente dia.
Conversei com a doutora Amarilis Tissei, que era especialista, advogada, especialista em dados digitais, também compliance. Ela falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é importante todos nós ficarmos cientes disso. Vou ter que conversar mais sobre isso, porque é uma lei que vai interessar a todos, a gente tem muito que entender. E olha que os nossos dados estão por aí. E às vezes a gente distribui eles e não sabe o que estamos fazendo contra nós mesmos. Jogando contra o nosso próprio patrimônio.